Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou Everton Wagner, o seu host de backup favorito, e vamos começar com uma galera de peso hoje sobre Scrum. Começando aqui pelo nosso time de hosts, com dois estreantes. Não são estreantes no podcast, porque vocês já conhecem a voz deles, mas são estreantes ali como na nossa família de hosts. Começando pelo um dos nossos novos hosts, aquele que faz a metade pelo dobro do tempo, Gilberto Lessi.
Eu vim pra scrumtizar.
Nossa, essa é péssima.
É tão ruim que fica boa, sabe quando dá a volta?
É, isso aí, dá a volta.
E aqui com a gente também está o nosso novo CPO, o nosso Chief Podcast Officer, o Diego Fernandes.
Cara, eu não vim muito preparado para esse podcast, tenho que falar. Eu até dei uma olhada o que é esse tal de Scrum aqui. Eu dei um NPM install Scrum, mas não veio nada, cara. Não sei o que é.
Relaxa, cara, é um negócio de futebol americano.
Ah, tá.
E aqui hoje estamos com dois convidados de altíssimo peso. Estamos aqui com o André Pinheiro. E aí, André, tudo bom? Se apresenta pra galera.
Cara, tudo ótimo. Prazer participar do podcast com vocês e tentar ao máximo passar alguma mensagenzinha sobre o que é o Scrum. É uma metodologia incrível que resolve problemas complexos de um jeito bem bacana.
É isso aí, vamos ver se a gente aprende alguma coisa aqui hoje. Tentar gravar um episódio de podcast em menos de 3 horas, por exemplo, é uma coisa que a gente tá tentando.
Dá pra você organizar isso com o Scrum perfeitamente. Suas time box serão melhores organizadas.
E pra fechar o nosso time de convidados, estamos aqui com a Luciana Santos. E aí, Luciana, tudo bom?
Olá, galera, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Luciana, sou gerente de tecnologia do List e por lá também sou conhecida como polícia do Scrum. Então, vamos nessa.
Olha só, bateu a geral aí, pessoal. Mão na parede.
Meu Deus, já fechei até a minha aba do Trello aqui.
Antes da gente começar esse papo super maneiro sobre Scrum com nossos queridos convidados e hosts, a gente precisa passar a palavra sobre o nosso querido patrocinador, a Impulso Network, a nossa patrocinadora oficial. A Impulso, como vocês já sabem, pelo nosso querido amigo Luiz Gonçalves, que não está entre aqui com a gente hoje, está trocando fraldas, está fazendo aquele querido papel de pai, trocar fraldas. A Impulso Network é uma comunidade de profissionais voltados na área de tecnologia, tanto de juntar esses profissionais para disseminar conhecimento, resolver problemas juntos, quanto de encontrar oportunidade de trabalho remoto e achar os profissionais certos para as oportunidades certas. Se você está precisando de jobs, se você está precisando dar uma aliviada financeira no seu orçamento, ou está precisando simplesmente participar, se acha interessante participar de uma comunidade onde você consiga trocar conhecimento e aprender mais junto com a galera, dá uma olhada no impulso.network e eu acho que você vai curtir bastante.
Bora começar. O Scrum, pra quem não sabe, é uma forma de recomeçar o jogo quando acontecem algumas infrações. O objetivo do Scrum é reiniciar o jogo em disputa.
E aí, pessoal, muito obrigado por aceitarem esse convite para participar aqui com a gente hoje e conversar sobre Scrum. Queria passar primeiro para os nossos queridos convidados. Se apresentem para a galera, uma apresentação um pouquinho mais específica do que vocês fazem, como que vocês estão nesse mundo da tecnologia e principalmente do Scrum. Começando pelo André Pinheiro.
Maravilha. Bom, eu trabalho com TI desde 1994, então já são 25 anos com TI. Comecei, eu tinha 2 anos de idade, né? Óbvio.
Para não entregar a idade, né?
Exatamente.
Olha só.
Eu trabalho numa multinacional da indústria farmacêutica chamada IQVIA, hoje com metodologias já ágeis. Eu sou Agile Coach e tenho contato com metodologias como Scrum já desde 2011. Então já tem um tempinho que eu trabalho com isso. Eu estou em São Paulo há pouco tempo. Na verdade, eu trabalhava em Cuiabá, no Tribunal de Justiça de Cuiabá, e tive esse convite para implantar a metodologia ágil aqui nesta empresa. Cara, e estou gostando pra caramba não só da cidade, mas a empresa me acolheu de uma forma muito bacana e vamos lá. Um novo desafio para minha vida também.
Show de bola!
Bem, pessoal, eu sou a Luciana Santos, sou bacharel em ciência da computação e estou na área desde 2009. Já passei aí por 2 startups, essa é a segunda startup onde eu estou, o List. Trabalhei primeiro na área de desenvolvimento de jogos, logo saindo ali da faculdade. Daí entrei na área de desenvolvimento de jogos educacionais e acabei caindo em softwares educacionais na sequência. Evolução natural aí, caí como Scrum Master, pegando algumas noções de agilidade desde 2013. Atuei como Scrum Master desde então. E num pé com ágil, assim, um amor irreparável com agilidade, digamos assim. Tô bem animada pra esse nosso debate hoje à noite.
Indo agora para nossos times de hosts, a gente já conversou com vocês, mas acho interessante vocês darem uma apresentação ali do que, de onde vocês entram nesse mundo ágil e do Scrum também. Começando pelo Gilberto.
Pois é, cara, eu tive o primeiro contato com ágil na minha... Acho que foi na primeira empresa que eu trabalhei. A gente começou a implantação do MPSBR nela. Dentro do MPSBR, a gente começou um projeto utilizando uma metodologia ágil para pegar a certificação. Então, esse foi o meu primeiro contato de todos. Assim, não foi com Scrum propriamente dito, foi com uma... tentando uma metodologia ágil, não era especificamente Scrum. E aí eu fui para uma outra empresa, e essa empresa, assim, ela estava totalmente focada em Scrum. E aí, isso era mais ou menos em 2011, 12, por aí. Então, desde lá, eu mexo com metodologia ágil, eu praticamente não sei mais o que é waterfall. Para mim, isso aí não existe.
Bom, eu trabalho com tecnologia em si desde 2011, né? Faz pouco tempo, né, na verdade, mas desde aquela época a gente já falava de Scrum, mas aplicar mesmo era muito difícil, porque a fonte de conhecimento nesse mundo era baixíssima, poucas pessoas realmente autoridades nisso, poucas pessoas, não existiam vagas de Scrum Master nas empresas e tudo mais, então era algo bem difícil, assim, de se lidar. Mas com o tempo a gente foi aprendendo, faculdade, foi aprendendo até outras metodologias, XP e tudo mais, começando a entender o que que isso ajudava, porque até então só parecia uma forma mais bonita de gerenciar projetos, e acabou que a gente começou a aplicar isso muito aqui na Rocket City, e começou a entender os pontos aonde que entra os benefícios do Scrum, principalmente em questão de você não precisa levar tudo ao pé da letra, e sim aplicar de acordo com a empresa, e se cada uma tem um jeito de aplicar, entender o que que faz sentido, o que que não faz sentido, e eu acho que isso aí começou a tornar algo mais claro pra gente. Então hoje a gente utiliza várias, vamos dizer assim, várias ferramentas do Scrum, várias ideias, né, sem precisar estar utilizando todos os conceitos que ele passa.
Show de bola. Da minha experiência, eu tive um pouco de azar com Agile no geral e Scrum. Eu sempre fui envolvido em empresas que existiam muita influência das cerimônias e dos processos, que são inspirações de coisas que o Agile e o Scrum, especificamente da parte das cerimônias, trouxe, né? Você tem ali uma stand-up meeting, você tem as reuniões ali semanal para você alinhar, sei lá, começo de start de atividades novas, você fazer elaboração, por exemplo, né, que sentar todo mundo ali, pegar o que a gente tem pra fazer e ver o que tem que, como que a gente vai fazer aquilo, qual que é a complexidade e tal. Então, as empresas, a maioria das empresas que eu trabalhei teve muito mais inspiração nesse legado que o Scrum e o Agile no geral trouxe do que realmente aplicar ele à risca. Seja porque elas tinham processos mistos ou processos que até internos, regulatórios, que tinha que desenvolver de certa forma. Hoje, o meu envolvimento com o Agile é um pouco esquisito, porque na MongoDB existe um processo de desenvolvimento que ele é meio misto, assim, as coisas em alto nível são bastante waterfall, eu acho isso bem curioso, inclusive, e a gente vê o Agile dentro das equipes, né, baseado, tipo, em grandes empreendimentos, assim, vamos dizer assim, a gente tem uma metodologia bem waterfall mesmo, assim, de você levantar requisitos, você fazer especificação das coisas e tal, e só que dentro do nosso trabalho a gente tem as coisas mais um ambiente um pouco mais dinâmico, né, então a gente consegue respeitar as cerimônias, consegue respeitar essa ideia do Agile e do desenvolvimento incremental com um pouco mais de liberdade, né? Então, acho que o que vale pra mim de tudo isso são as ideias que o Scrum e o Agile no geral trazem sobre esse framework, né? Principalmente na parte das cerimônias, né? Que apesar de você não ser completamente Agile, seguindo completamente o Scrum, você aplicar essas ideias, você tem também um certo ganho na sua produtividade das equipes e tal, qualidade do produto.
É, só pegando um gancho aí pra complementar o que você tá falando, eu acho que isso é uma dificuldade que muitas empresas têm, né? Fazer com que o Agile dentro dos pequenos projetos consigam chegar para a gerência mais alta. E aí eu acho que entra um pouco do que é hoje o Safe Agile. Só para comentar isso, o pessoal quiser dar uma olhada também.
Existe uma diferença entre fazer Agile e ser Agile, que a gente tenta ao máximo pregar esta máxima, né? O que que acontece? Para entregar valor, a gente tem que ver valor nas cerimônias que a gente aplica, né? Então, geralmente, quando eu tento orientar a galera, né, enfim, do meu time, essas coisas, eu tento ao máximo fazer com que eles enxerguem valores exatamente nessas cerimônias, né? Não é um simples fato de fazer uma reunião em pé. É você você realmente inspecionar aquilo que você se comprometeu a entregar com o Product Owner, entendeu? Nos goals da nossa sprint. Então, quando você começa a envolver a equipe, a ver valor realmente nessas cerimônias, entendeu? Aí você começa a mudar o mindset da empresa. Então, não adianta nada você implementar 1 milhão de cerimônias dentro da sua instituição e você ainda ter um coração muito preditivo, né? De você ainda pensar de uma forma de muito processo. Eu vejo que hoje a maioria das pessoas, elas acabam fazendo mini waterfalls dentro das sprints, né? Eu vejo o time de análise de BI, de BA, né? De Business Analysis, eles fazendo a primeira análise, depois passa para o desenvolvimento, depois passa para os QAs e depois vão fazer a apresentação daquilo. Então acaba realmente você fazendo mini waterfalls dentro das sprints. Então, só complementando, né, essa sua apresentação, eu acredito que o que esteja faltando aí com vocês é ver valor em como você pode entregar mais valor, né? Isso que é o ser ágil.
Exatamente. Muito bem colocado.
Show de bola. Acho que é realmente um processo que ele é incremental, né? Você, a adoção do Agile é sempre incremental, né? Você vê valores e provar que esse resultado vale a pena de envolver cada vez mais pessoas e cada vez mais o processo de desenvolvimento como um todo, né? E ele é muito mais fácil você provar isso começando de baixo para cima do que de cima para baixo.
Quando você consegue fazer com que o incremental do seu time seja, por exemplo, a gente tem a parte incremental no código também, a gente entrega código, a gente tem o refactoring no código. Então, isso é incremental também. Então, se você consegue fazer isso também no seu processo, é algo bem mais natural que tende a agradar mais as equipes, né? É mais difícil você ter uma rejeição de algo que eles estão vendo que está tendo fruto do que de algo que eles não sabem nem porque que eles estão fazendo.
Isso é uma máxima também. Eu acredito que se você, antes mesmo de aplicar qualquer tipo de framework, né, como Scrum, é necessário você ler no mínimo 1000 vezes o Manifesto Ágil.
Uhum.
De entender como ele funciona, o porquê. Porque quando você volta no passado, você pega essas 17 pessoas que se reuniram num hotel nos Estados Unidos e tiveram bons pensamentos, boas ideias para facilitar a nossa vida, que para mim já veio pronto, né? Eu comecei com Ágil praticamente 10 anos depois que ele foi iniciado lá em 2001. Então, eu acho interessante, você falou que mexeu um pouquinho com outras metodologias. Às vezes a gente, sem perceber, acaba imputando dentro do próprio Scrum algumas práticas do XP, né? E quando você volta atrás, lá em 95, quando o Kent Beck foi contratado, né, pela Chrysler para mudar aquele panorama que estava um caos, uma bagunça mesmo, e eles não estavam mais conseguindo nem dar manutenção no legado, a Chrysler estava quase parando por conta disso, ele teve ideias simples. Então a gente tem que entender que qualquer metodologia ágil, e principalmente o Scrum, é pensar simples, né? Foi o simples como colocar a história de usuário, né, com uma linguagem bem informal, enfim. Então quando a gente pensa simples e pensa com um manifesto ágil, né, tem um comportamento ágil, tudo tende a dar certo.
Sim, juntando um pouco sobre o que você falou da origem, né, desses primórdios de quando o Scrum começou a ser, através do Manifesto Ágil, onde ele começou a ser relevante, qual é o palestrinha da mesa aí que consegue dar uma visão histórica de como que o Scrum surgiu?
Eu acho que alguns pontos legais para se destacar do Scrum, nem até tão história, mas eu acho que para quem tá ouvindo, eu acho que o interesse mais das pessoas quando ouve sobre metodologias ágeis, ou pelo menos era o meu interesse até eu descobrir o que é esse mundo, se é que eu descobri. Talvez vocês vão poder me falar que eu tô errado. Mas, basicamente, quando que eu sei que aplicar Scrum, com qual problema, com o que, que eu tenho que me identificar para entender que o Scrum pode me ajudar, que uma metodologia ágil pode me ajudar? É porque eu não tô conseguindo gerenciar meus projetos? É porque eu não tô conseguindo ter uma comunicação boa no meu time? Como que eu identifico quando eu posso aplicar Scrum para resolver algum problema do meu negócio ou de alguma coisa que eu tô fazendo?
A primeira coisa que eu gostei quando eu entrei de cara dentro do Scrum foi os valores por ele pregado, né? Então eu tenho primeiro pilares, que eu acho que a gente não tinha com o gerenciamento de projetos tradicional. O gerenciamento de projetos tradicional, ele causava muita desmotivação ao longo de um tempo, porque você simplesmente dava tarefas à sua equipe e às vezes você não respeitava a sua equipe nos seus skills, né? E você acabava ao longo do tempo desmotivando. Então isso para mim já é um ponto bem bem específico. Uma outra coisa é a questão da transparência, né? Eu nem falei sobre os três pilares, nós temos três pilares, que seria a transparência, a inspeção e a adaptação. E você, a todo momento, você está inspecionando aquilo que você está entregando. Então, é mais difícil você errar, né? Você entrega de forma interativa, incremental, como nós já até comentamos. Então, você vai testando, você vai experimentando se aquilo está legal ou não está legal. É igual você vai cozinhar, entendeu? Se você não experimentar, provavelmente você vai entregar uma comida salgada para alguém. Então, essa é a
ideia. Ou sem sal, né?
Ou sem sal. Então, a ideia é você experimentar junto com o seu product owner, junto com seus envolvidos, né? Para você, num curto espaço de tempo, poder fazer essa inspeção. E se você não estiver no caminho correto, você fazer essa adaptação desses três pilares que, pelo menos, o Scrum prega, né? E nós temos outros frameworks maravilhosos, mas eu especificamente defendo bastante o Scrum. Então, se eu fosse sugerir para você, seria exatamente para isso, para que você acerte mais com o seu cliente, para você entregue valor num curto espaço de tempo, né? E você calcule mais a satisfação do seu cliente com algumas metodologias de mercado, sei lá, um Keno da vida, que você acaba calculando a satisfação do seu cliente, o time to market, né? Também você já coloca um MVP no mercado, ou com mobile, ou com alguma coisa, você acaba sentindo o mercado. E aí, já com o gerenciamento tradicional e também com as metodologias preditivas, né? As metodologias waterfall, você só iria fazer um lançamento de um produto seu que talvez já ficasse obsoleto daqui a 9, 10 meses, com um movimento tão inovador que a gente está neste momento, né?
Vamos dizer que o waterfall, ele acaba te engessando um pouco, porque você não vê o resultado das coisas, né? Você, que nem você disse, você acaba desmotivando o time. Por quê? Ah, porque o time está trabalhando ali, mas às vezes ele não está vendo o resultado de nada. Então, para o cara que está trabalhando lá todo dia, metendo a cara no código, ou, sei lá, fazendo... Eu tô falando em código especificamente, mas o Scrum pode ser aplicado em N áreas, todas as áreas, tudo que tiver projeto, que você tiver valor a se entregar, você consegue aplicar ele. No waterfall, se você não vê o resultado, você às vezes não consegue fazer exatamente o que o Scrum permite, a adaptação que você falou. Você não consegue, às vezes, corrigir algo que não tá tão ruim, né? Quer dizer, que tá muito ruim, não que não está tão ruim.
Exatamente. Então você consegue fazer a inspeção rapidamente e voltar pro seu caminho. Essa é a ideia.
Sim, eu acho que uma das características que eu mais gosto do Scrum é a integração muito mais frequente, assim. Quantidade de erros e de problemas que a gente consegue antecipar simplesmente por querer integrar o código e várias pontas, uma frequência bem maior do que o waterfall, tira muito do tempo de desenvolvimento de qualquer frente, assim. E é algo que o Cascata, assim, trazia pra gente de uma forma muito, quase apocalíptica, assim. Era aquelas entregas pros stakeholders de meses, onde no mês que a gente precisava integrar, na semana que precisava integrar, tudo dava errado, né?
Era bem comum, né? A integração ser problemática, você ter que trabalhar, não que você não tenha que trabalhar às vezes hora extra usando o Scrum também, mas vamos dizer que é muito mais controlado do que você chegar no final do projeto lá precisando botar gente pra trabalhar, sei lá, 90 horas numa semana que deveriam trabalhar 40.
Isso é bem raro, porque como você faz uma gestão dos seus entregáveis no espaço de tempo, que seria as suas sprints, dependendo do tempo que você utiliza, né? Uma semana, duas semanas, 30 dias, enfim, que é o que o Scrum Guide nos prega, você acaba gerenciando essa expectativa e você, às vezes não, né? Quase sempre você não precisa fazer horas extras para você entregar um goal, ou você entregar aquilo que foi acordado ou puxado pelo time na sprint. Então, pelo menos o Scrum, se você for pegar ele ao pé da letra, ele é bem contra a questão das horas extras. Claro que a gente sabe que isso não é uma realidade tão grande assim.
Em primeiro lugar, o que gera o Scrum? O Scrum, ele acontece quando acontece essa infração que a gente chama de no-con, que é quando você derruba a bola para frente. Ele também pode acontecer quando...
A partir de um passe para frente.
Passa,
né?
Para mim, Abuli. Quando você passa à frente do seu... Passa
da
sua linha de impedimento, né? pro seu amigo.
Entrando um pouco na estrutura de um time Scrum, né? A gente tem os papéis principais de um time que trabalha aplicando o Scrum, é basicamente a equipe Scrum, né? Acho que como que é o nome formal disso? É Scrum Team, né?
Scrum Team são três papéis, né? O Product Owner, o Scrum Master e o próprio time de desenvolvimento. O Scrum, na sua essência, ele não divide, como, por exemplo, a gente costuma fazer com o mercado, que é analistas de QA, analistas de negócio, desenvolvimento desenvolvedores, analistas de CI e DI, alguma coisa do gênero. Para o Scrum, todos são desenvolvedores.
É, até porque, corrija se eu estiver errado, mas até porque ele prega que todo time deve saber o que fazer de tudo, né?
Exatamente.
Não tem um especialista.
Multifuncional e auto-organizável. Organizado, perdão.
Exato.
Sim, são todas as pessoas que vão tocar aqueles requisitos e fazer aquele requisito virar um produto, né? Então, não importa se você é um desenvolvedor, não importa se você é um teste, não importa se você vai trazer os requisitos para aquilo acontecer, não importa se você vai automatizar os testes daquilo quando aquilo for entrar em produção, todo mundo faz parte da mesma máquina, né? Então, o Scrum Team, ele meio que enxerga que todo mundo tá dentro do mesmo bolo, né?
Moedor de carne, cara. Enfia a carne em cima e tira embaixo. Não tem segredo.
Aí, olhando por essa perspectiva e até por esse modelo tradicional, né, que as empresas têm antes de tudo, né, as empresas podem até aplicar Scrum na parte de desenvolvimento, mas as empresas, o modelo de gerenciar projetos no geral numa empresa tende a ser tradicional, né, é difícil aplicar mostrar o Agile para isso. Como que fica a figura do gerente de projetos num time Scrum?
Morreu.
Eu não acredito que ele tenha morrido. Primeiro, boa parte da responsabilidade dele é dividida entre o Scrum Master e o Product Owner, né? Mas o gerente de projetos do modelo preditivo, daqueles modelos antigamente que ele atribuía tarefas, né? Ele mudou de lado, digamos. Ele colhe as informações das inspeções que são dadas, principalmente das releases que são liberadas, e ele acaba dando relatórios para a alta cúpula da organização. Então, não, o gerente de projetos, ele não morreu, ele continua vivinho.
Infelizmente, ele tá aí.
Tá aí. Mas o papel dele hoje é um pouquinho diferente. Ele só é um link entre o time de desenvolvimento, digamos, os próprios Scrum Masters, os Product Owners, com a auto-organização da empresa, enfim. Então, ainda vamos ver gerente de projetos aí durante bom tempo.
Não, antes que eles me matem, eu tô brincando, tá, gente? Eu acho que o gerente de projeto, ele, com o Scrum, ele acaba sendo um gerente de verdade, né? Ele é o cara que vai tirar o blocker ali, ele é o cara que vai pegar o... Pô, tá com um problema aí? O que que tá acontecendo? O que que você precisa de ajuda? Ah, é um... servidor que você precisa, o que a gente precisa fazer, essa história precisa ser quebrada em coisas menores, o time pode ajudar, a gente pode paralelizar as coisas, assim como você disse, ele vai pegar a informação, vai levar para alta gerência, ele vai ajudar muito mais do que ser um chefe, né, vamos dizer assim.
O que faz muito mais sentido no viés prático, né, porque o gerente de projeto, a partir do momento onde ele é quase que forçado, de uma certa forma, a dar mais autonomia pro time, a gente consegue ter muito mais decisões sendo tomadas pelas pessoas que estão mais íntimas ali com os critérios para tomada de decisão, e o gerente passa a ser o cara que habilita um bom ecossistema para que essas pessoas consigam ser autônomas. Então, a microgerência é uma coisa que o Scrum, em qualquer metodologia ágil, acaba combatendo diretamente, né, com as práticas.
Vamos dizer que ele foi um dos pilares que sofreu adaptação.
Exato.
É uma coisa que eu acho que o André comentou, que esse papel ele foi disseminado. Eu concordo plenamente com isso, no ponto de vista de que eu sempre enxerguei o papel do gerente de projeto como um papel extremamente ingrato para ele mesmo. É um papel que basicamente tudo que tem todas as responsabilidades mais complicadas sem autonomia para fazer as coisas que a pessoa tem que fazer mesmo. Então a pessoa tem ela carregado nas costas gerência de equipe, gerência de prazo, gerência de escopo, coisas que, tipo, gerenciar essas três coisas ao mesmo tempo é extremamente ingrato e ineficaz. Então vê que a parte de você gerenciar o escopo do projeto acabou indo pro Project Owner, a parte de você gerenciar a equipe vai ficar dentro da própria equipe mesmo, de quem é responsável, os líderes técnicos, team leaders, e gerenciar projeto em si, que é basicamente saber o que tá rolando, o que não tá rolando, o que tá parado, por que tá parado, como desparar isso, acabou ficando o papel do Scrum Master. Você vê que essas responsabilidades, elas existiam uma pessoa para essas responsabilidades, porque basicamente tudo que ninguém queria fazer ou que ninguém queria delegar para as pessoas fazerem ficou uma pessoa só. Então no Scrum isso acabou sendo dissolvido, né? Então acho que essa ausência de muitas vezes de um gerente de projeto num time Scrum, eu vejo que ela é natural mesmo.
E você falou uma coisa muito boa, porque quando dá errado, e quando o projeto dava errado, era o gerente que era o culpado, né? E agora, quando alguma coisa dá errado, o time inteiro leva a culpa. Não é a culpa de alguém específico ou de uma disciplina específica. Então, isso realmente está mudando, por conta exatamente da autonomia que o time tem para fazer o que ele necessita para entregar valor.
É por isso que eu brinquei, né, que o gerente morreu, né? Na verdade, é bem isso. A gente tinha uma visão que o gerente era o culpado de tudo, mas muito longe disso, né? O projeto ele falha se ele se a equipe inteira falha. E se ele tem sucesso, a equipe inteira tem sucesso.
É verdade.
Quanto antes o gerente de projetos entender que essa é a melhor forma de alcançar resultados, mais ele vai potencializar a autonomia do seu time. O Management 3.0 traz isso de uma forma muito, muito interessante, assim, onde ele diz que se você está num grupo e você está responsável por gerenciar aquele grupo de uma forma de tomar todas as decisões, invariavelmente você é o nó daquela rede que precisa ter toda a complexidade de todas as nuances e perspectivas daquele mundo. E é basicamente possível a gente conseguir ter um acompanhamento fino para conseguir tomar todas as decisões. Então, quanto antes o gerente de projetos entender isso, melhor o seu time vai performar.
Eu acho que era legal a gente falar um pouquinho sobre cada papel em si. Por exemplo, a gente comentou, né, sobre o Scrum Team, né, o time de Scrum. Qual que é o papel do Product Owner? Qual que é o papel do Scrum Master? Qual que é o papel do time mesmo? Por exemplo, eu sei que a gente acabou comentando um pouco deles, mas acho que é interessante pro pessoal, para eles entenderem, para a gente poder discutir aqui que é o papel do Product Owner e onde que entra o papel do Scrum Master, que eu acho que é o principal, para a gente poder conseguir seguir a metodologia, né? O Scrum Master é um principal papel na minha visão.
Maravilha. Bom, o Product Owner, inclusive há uma grande... há alguns equívocos, né? Alguns antipadrões que a gente fala ainda no mercado, mas vamos falar especificamente sobre o papel dele e como ele deve ser contratado. Bom, a primeira coisa que ele deve fazer é retornar valor, né, para os seus usuários. Ele precisa, às vezes as pessoas não sabem, mas ele é responsável pelo ROI, né, pelo retorno de investimentos e pelo TCO também, né, que é o custo operacional desde o desenvolvimento até quando aquele aplicativo vai para manutenção, digamos assim, já tem a sua vida. Ele precisa organizar o backlog do produto, tá? Ele precisa fazer essa priorização e geralmente ele ainda tem essa parte de microgerenciamento, então a gente tá, por isso que eu falei sobre os antipadrões, a gente está tentando melhorar isso, a gente está tentando passar como Scrum Masters, como Agile Coach, o verdadeiro papel do Product Owner, que é simplesmente construir o produto, enxergando o valor, fazendo um benchmark, olhando para o mercado, olhando para a oportunidade de negócio, né? Então ele tem que entender muito bem do produto, daquilo que ele está fazendo, tá? Mas ele é único, ele é autoridade máxima, a palavra final dele sobre o que ele necessita entrar em mercado é sempre em primeiro lugar. Já o Scrum Master, tem um autor, cara, muito bom, chamado Barry Overing, que ele fala sobre as 8 competências do Scrum Master. Eu vou falar só de algumas especificamente. Ele é um removedor de impedimentos, ou seja, se um time encontra, sei lá, um servidor de Jenkins que está dando problema na hora de você fazer um deploy, alguma coisa do gênero, ele vai lá e resolve abrindo chamados, tickets, SLA, verificando SLA. Então, ele é um líder servo. Ele atende a equipe em todas as suas solicitações. Ele não demanda a equipe, ele é demandado pela equipe, né? Além de removedor de impedimentos, ele é um bom agente de mudanças, né? Ou seja, ele vai fazer com que o Product Owner não seja micro gerente das atividades, né, do próprio time. E o próprio time de desenvolvimento, como já foi até falado, ele tem que ter todas as características necessárias para desenvolver um produto, né? Como a gente vem do Waterfall da Cascata, a gente sempre divide em disciplinas, então a gente tem análise de negócio, a gente tem desenvolvimento, temos os nossos quality assurances, né? Então, na verdade, é tudo balaio de um gato só, né? Para que a gente possa entregar produto. Então, seriam essas três grandes diferenças, né, entre esses papéis do Scrum.
Começando pelo que você falou do Product Owner, eu acho que o papel do Product Owner, às vezes, ele é meio subentendido pela equipe, ou até não respeitado pela equipe, mas é um papel de que, quando é uma pessoa, um profissional de qualidade, uma pessoa boa acima de tudo, é um papel extremamente difícil de você manter, né? Porque você basicamente representa a voz do cliente dentro de uma equipe, né? Você representa ali quais são as demandas, qual que é a visão do cliente, qual que é o valor que aquele cliente espera de uma demanda, de um produto, de um projeto, alguma coisa assim e tal. Mas pelo lado de negócio, pelo lado da analista de negócios, um bom Product Owner tem uma noção mínima do que a equipe consegue fazer em termos técnicos. Então, um bom Product Owner vai conseguir entender lá atrás, nos requisitos, que aquele projeto ali, que é simplesmente uma telinha que seria interessante fazer por causa de XYZ, de uma integração com um sistema terceiro, pode ser uma coisa muito mais complicada pelo histórico que ele tem com a equipe, ou por alguma visão técnica mínima que ele tenha do produto ou de tecnologia no geral, que aquilo pode ser mais complicado. Então, um bom Product Owner é uma pessoa extremamente
articulada.
É uma pessoa extremamente cansada.
É, também.
É uma pessoa extremamente cansada. Eu ia colocar dessa forma. Porque é um papel. É basicamente você tá ali girando dois pratos ali com a sua mão esquerda e a mão direita. Né? De um lado você tá girando o prato ali do que o cliente quer, e do lado direito você tá girando o prato ali de saber o que pode ser feito.
Mas se você for parar pra pensar, o cara é realmente um super-homem, porque ele precisa entender de entrega contínua, ele precisa entender tecnicamente, dependendo das soluções, para ele não manter uma dívida técnica no seu time, ele precisa entender do negócio, ele precisa ser um economista para saber se o projeto tá dentro dos valores orçados. É um super-homem, cara. É o Product Owner. Então, é por isso que o mercado ainda não percebeu a importância de ter um Product Owner com todas essas grandes características.
É, vamos dizer que o Product Owner herdou do gerente de projetos toda a parte ruim.
Herdou.
Mas ele herdou a parte boa também. Viaja bastante, vai bastante no cliente, né?
Tem isso também. Mas aí quando no, dá 404 lá na tela no cliente, aí fica ruim.
Porque no PowerPoint tudo funciona, né?
É.
Eu acho que a grande maioria das pessoas que estão ouvindo aqui, a gente, provavelmente são programadores de empresas até que podem não aplicar Scrum. Então, quais seriam, assim, e o que vocês acham disso? Assim, eu quando aprendi Scrum, eu aprendi essas metodologias ágeis, aprendi que a gente deve coletar dessas metodologias o que faz sentido para nossa realidade, o que funciona. A gente não precisa pegar a risca e seguir todos os detalhes que estão lá como se fosse no guia da metodologia. Então, quais seriam, talvez, os pontos do Scrum que são mais recomendados para aquelas empresas focadas em desenvolvimento, que tende, geralmente, a ajudar a manter um fluxo legal? Ah, vamos fazer... Pô, Sprint, por exemplo, é um negócio que funciona muito bem, ou Product Backlog. Quais são os pontos do Scrum que são muito legais para empresas focadas em desenvolvimento que ainda não aplicam uma metodologia ágil, talvez para começar?
Eu vejo que, assim, na minha experiência, eu gosto de dizer que o Scrum ele é feito para ser customizado, mas não gambiarrado. Assim, sempre quando a gente fala de customização do Scrum, a gente cai num limiar muito perigoso entre simplesmente deixar de atingir objetivos que as práticas trazem. Muitas pessoas simplesmente leem lá o manual do Scrum ou fazem, enfim, um treinamento e não se aprofundam tanto no detalhe dos objetivos que a gente quer chegar com as práticas. Isso acaba criando distorções, onde chega nas situações que a gente comentou mais cedo aqui, das pessoas estarem fazendo Scrum e não estarem tirando exatamente o valor que essas práticas de agilidade trazem. Então, é um limiar bem interessante a gente discutir sobre isso aqui. Eu sempre recomendo assim, putz, a gente está fazendo as cerimônias, qual que é o propósito da daily? Qual que é o propósito da review? Qual que é o propósito da retro? E se a gente decidir não fazê-las, o que a gente está fazendo em outras práticas do dia a dia para atingir esses mesmos objetivos, sem que a gente não esteja se enganando de que estamos fazendo Scrum, que estamos sendo ágeis, e na verdade não estamos, né? Então, é só uma provocação aí que eu acho sempre interessante colocar nesse ponto.
É, você tem que tomar bastante cuidado, né, para que se você, como você disse, né, se você tá aplicando o Scrum, se você tá começando agora, você tem que tomar cuidado para que o que você tá tendo de retorno dele, os artefatos que você tá gerando, o que você tá tendo de uma retrospective, por exemplo, o que você tá tendo de uma daily, você tem que acabar gerando valor disso, né? Você tem que pegar o resultado da tua daily e ver, pô, mas por que eu tô fazendo essa daily? Qual o motivo de eu fazer ela? O que eu preciso, talvez do jeito que eu tô fazendo agora não tá dando resultado, o que eu preciso mudar? Então tudo isso você tem que ter em mente quando você for começar, para que você não caia no problema de, pô, é mais uma meeting. Ah, é mais uma meeting. Ah, mais uma reunião, desculpa, eu tô falando meeting aqui, mas é mais uma reunião, entendeu? Você acaba entrando naquele loop de que você quer fazer as reuniões, mas você acaba não tendo o resultado delas.
Né? Exatamente, assim, na daily em específico, pegando como exemplo, a gente tem aquelas três perguntas, né? O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? Qual que é o impedimento? Assim, se a gente entra num loop tão grande com relação a isso, pode até virar uma daily robótica, onde a gente nem tá mais tirando o valor daquilo, sabe? E quando perde o sentido pra equipe é perigosíssimo, principalmente em dailies onde viram aquelas reuniões toda manhã, sabe?
É, meia 40
hora,
minutos.
40 minutos de daily. E quando aquilo perde o sentido pro time, você perdeu completamente um terreno fértil pra agilidade. Acho que é bem, bem esse ponto, assim, sabe?
É, a daily não é um fórum pra você discutir tecnicamente, e os times tendem a discutir tecnicamente o que foi feito no dia anterior, o que eles provavelmente vão fazer naquele dia. Na verdade, o que a gente tem que entender é que ela é pra inspecionar se aquilo que foi planejado, né, principalmente o objetivo da sprint que foi dado pelo Product Owner, vai ser atingido. Então, as frases, elas são mais simples do que as pessoas imaginam. Não é pra falar, ah, eu criei tabela X, criei tela Y, codifiquei dessa forma, fórmula X. E uma outra coisa que a gente sofre, porque o próprio mercado, nós tínhamos desenvolvedores back-end, front-end, né, especialistas em banco de dados, então hoje a gente meio que deu um mix nisso tudo. Então, já que você tocou no assunto que os nossos ouvintes, a grande maioria são desenvolvedores, talvez eles se esbarrem nisso. Então, hoje, se eu fosse dar um conselho para o desenvolvedor, principalmente que está entrando no Scrum, existem até certificações voltadas para o próprio Scrum, como CSD, como PSD, enfim, elas mostram exatamente como entregar valor, como dividir as histórias de forma correta, porque um grande problema também que eu sentia dos meus times era, como eu posso dividir isso daqui em duas etapas que possa fazer sentido para o usuário, mas na verdade ele só vai pensar às vezes no código que eu preciso fazer para entregar a tela X e entregar a tela Y, quando na verdade ele precisa entregar aquilo que faz sentido para o PO que vai ser liberado para uma produção em um determinado momento. Então, para um bom desenvolvedor entrar dentro de um time Scrum, ele vai ter que aprender a saladinha mesmo, é back-end, é front-end e aí vai.
As pessoas não precisam ter medo, não. A Daily Scrum não é para culpar que você não fez nada no dia anterior, tá?
Sim, a Daily Scrum eu acho que é uma reunião extremamente importante pro Scrum Master, né?
Exato.
E numa questão de checkpoint mesmo, porque é a maneira do Scrum Master entender que de um dia pro outro aquilo tá avançando e aquilo não tá avançando. E se aquilo não estiver avançando, entender por quê. Não porque no quesito de culpar as pessoas, mas entender o que tá bloqueando, o que tá impedindo aquilo de avançar.
É a transparência.
E trabalhar com aquele impedimento, né?
Se você me permite te corrigir um pouquinho, perdão.
Vou te desconectar aqui.
Essa gafe. Na verdade, a daily é pro time, tá? O Scrum Master, ele nem é obrigatório dentro da reunião. Então, o time tem que perceber esse valor entre eles para que ele saiba, porque o time é soberano na sprint. A partir do momento em que ele cria a sprint backlog, eles são extremamente responsáveis por aquilo que eles vão entregar. Então, na verdade, não é pro Scrum Master entender aquilo que está sendo feito naquilo dali, porque ele tem outros mecanismos de fazer essa inspeção, como o burn down charter, como o próprio release que vai ser entregue ao final na sprint review. Então, entendam que a daily, ela é especificamente do time para o time. Eu até falo para que eles conversem entre si, nem fiquem olhando para o Scrum Master, para não dar essa impressão, inclusive, de impressão hierárquica. Todos somos iguais dentro de uma equipe, não existe líder de desenvolvimento, o Scrum Master não é chefe de ninguém, nem índio ele é para ser chefe de alguém. Então, essa é a ideia, tá? A daily, na verdade, é do time para o time.
Sim, o que eu quis dizer é que é extremamente importante para ele, né? Não que seria uma reunião para ele, né?
Eu acho que o Scrum Master, ele tá lá para fazer você respeitar o que o Scrum pede. Então, você tem uma reunião de 15 minutos, a reunião tem que durar 15 minutos.
Perfeito.
Se ela tá durando mais que isso, é porque o processo que você tá seguindo, ele não tá sendo bem aplicado.
Se o pessoal sentou na daily meeting, já tá errado já.
Não, mas a gente participava de daily meeting que tinha uma hora, né, cara? Sendo que...
Sim, eu lembro disso.
Pô, se você está fazendo daily meeting de uma hora, se retire deste recinto agora. Não tô brincando, a gente pode ficar aí.
E é o calcanhar de Aquiles do Scrum, assim, quando começa desse jeito, já pode saber que as pessoas vão perder a fé em muitas das outras práticas.
É, a gente percebia bastante desmotivação com isso, né? O que eu via que o pessoal acontecia é que, pô, ele dava... Assim, quando você tá em time remoto é um pouco mais complicado, né? A gente tentava bastante levar o pessoal pra dentro de uma sala, ficar todo mundo em pé. Só que a partir do momento que o teu time terminava a reunião em, sei lá, 10 minutos, e o outro time levava 40 minutos discutindo, você acaba perdendo também como que eu vou cobrar do meu time que faça isso rápido, sendo que o time que tá trabalhando remoto com a gente faz tudo errado, né? Aí a gente acabava tendo reuniões de uma hora, o pessoal tava sentado, eles falavam o feedback deles, né? O que eles fizeram no dia anterior, e, meu, tá ali no computador, eu tô trabalhando aqui, não tô nem ouvindo o que o outro cara tá falando, entendeu? totalmente desmotivador.
É, o primeiro item que a gente tenta ensinar como Agile Coach é jamais compare equipes. Jamais. Mesmo que seja até no time da daily, alguma coisa do gênero, que a gente nunca sabe a realidade de cada time. Então, comparar velocidade de time, capacidade de entrega, isso é uma coisa que é complicada e a gente solicita ao máximo para que a gente não faça um Scrum Master ou como Product Owner.
Mas a provocação que ele deu, eu acho que é relevante, porque, a meu ver, se a gente leva com uma certa recorrência ali 40 minutos diariamente com o time, alguma falha de comunicação está acontecendo durante o dia, seja no tracking do quadro, se aquilo está devidamente atualizado, se o time está conseguindo conversar durante o dia e está dando atenção durante o dia para a colaboração que é necessária para conseguir avançar nas metas que são impostas na daily. Então, tudo isso é relevante para entender por que que a daily está estourando com frequência, entende?
É, de fato, a gente tem que culpar alguém e é o Scrum Master o culpado.
Geralmente.
De fato, com certeza. nesse caso, especificamente, tem que ser o Scrum Master, né? Porque ele não tá fazendo com que o time siga o Scrum, né? Ele serve justamente pra isso.
Isso que eu ia falar, que uma das responsabilidades do Scrum Master é realmente fazer com que as cerimônias sejam respeitadas, né? Com que o framework, com que o processo seja, não seja seguido à risca, né? Mas que a ideia do processo e a intenção daquele processo seja seguido. Então, apesar de não ser culpa desse Scrum Master, né, é responsabilidade dele contribuir para que isso funcione da melhor forma, né?
Porque é um termômetro, né?
Exato.
Estourar o time box é um termômetro em todas as cerimônias, assim. Se você entra, o guia do Scrum já não tem mais as cerimônias de refinamento, né? Mas a gente, por exemplo, no List a gente faz. E é muito contundente quando a gente chega numa conversa e ela não tá muito objetiva, a gente consegue ver que ela tá estourando o time box, ou seja, não tem um entendimento técnico tão claro daquilo que tá sendo discutido. Todas essas coisas são termômetros que alimentam o Scrum Master a entender práticas que precisam ser reforçadas dentro do time.
É, o nosso tinha um certo agravante, né? Vamos dizer que era uma equipe... Eram duas equipes remotas, né? As duas trabalhando, uma no Brasil, outra nos Estados Unidos.
Sim.
E cada equipe tinha mais ou menos 9 pessoas. Então eram 18 pessoas fazendo uma reunião de daily. Então, tinha muita coisa errada, né? Vamos dizer assim.
É, primeiro, a quantidade de pessoas do time, né?
Exato. É, eram dois times diferentes, né, vamos dizer assim.
E tinha agravantes também que, apesar das equipes elas serem cross-funcionais, né, o Scrum Master geral ficava nos Estados Unidos, o Product Owner ficava nos Estados Unidos, não tinha, sabe, tipo, essas equipes, apesar de elas serem equipes específicas, elas tinham que respeitar cerimônias juntas com pessoas que tinham que gerenciar 20 pessoas numa reunião juntas, sabe.
Eu tenho uma experiência semelhante na Equivia, porque nós temos time na Índia, nós temos time no Chile, na Argentina e nos Estados Unidos, e na Índia, eles estão 7 horas e meia além da gente, né? E aí, reunir essa galera toda num horário que seja propício pra todo mundo, cara, é um samba do crioulo doido. E aí eu consegui fazer com que os times se reunissem pela manhã, mas já é o final do dia na Índia e pra gente tá começando o dia. Então, às vezes, a daily pra ele perde um pouquinho o sentido do que ele tá falando o que ele fez ao longo daquele dia e do dia anterior, quanto o meu desenvolvedor no time do Brasil tá falando o que ele vai fazer, o que ele fez ontem, o que ele vai fazer ainda naquele dia. Então, você tá vendo que esse time também, quando você tem times remotos e em países com horários bem, bem distintos, é realmente... Aí eu falo que o Scrum Master desse cara é um cara bom de xadrez, viu?
Isso é uma coisa importante, né? Você saber até que ponto vale a pena você fazer Scrum, uma Daily Scrum com todo mundo junto, ou fazer ela dividida para que você possa fazer com que todo o time, por exemplo, o time da Índia, que tem uma equipe que tá 7 horas e meia à frente, como que eles vão tirar proveito da tua Daily, né? Às vezes você tem que modificar, não dá para você querer aplicar o Scrum de uma maneira simples e pura, desse modo, por exemplo, porque você não vai conseguir o resultado que você espera.
Até que ponto faz sentido ter uma equipe de 18 pessoas, né? Assim, para a mérito de execução, a mérito de coordenação, colaboração, comunicação interna, uma equipe de 18 pessoas não encaixa bem no Scrum, e acho que é deliberado, assim. Tenho certeza que é pra pitar bastante de que aquilo a gente tá tentando colocar uma bola dentro de um quadrado, sabe?
Bem isso.
É, o Scrum Guide, ele sugere, né, que o time tenha em torno de 6 pessoas, podendo ter menos 3 mais 3, né, ou seja, de 3 a 9 pessoas. E isso tem um porquê. É, os autores, né, o Sutherland, quando eles pensaram, na verdade, nessa ideia, eles viram que aquela máxima da gestão antiga, né, do triângulo, né, de escopo, recursos humanos e custo, digamos assim, não adianta você colocar mais pessoas, você tem um prejuízo muito grande em relação ao entendimento, em relação... Então você não consegue entregar mais simplesmente colocando a décima, décima primeira, décima segunda, décima quarta pessoa. Então isso já foi mais do que provado com o tempo que você gasta na curva de aprendizagem, por isso que a gente tem um número certinho. Seria melhor realmente você ter 2 times com 9 pessoas trabalhando no mesmo backlog, tá? E com 2 Scrum Masters distintos, ou mesmo Scrum Master, que também é interessante que ele tenha até 2 times, que ele consiga gerenciar isso bem bacana. Pelo menos isso é o que o Scrum Guide prega.
É aquela velha máxima, né? Não adianta você querer colocar 9 grávidas pra gerar o bebê em 1 mês.
Exatamente. Na minha experiência, times ainda menores performam ainda melhor, porque eles conseguem criar o vínculo, tanto conexão real ali de trabalho, conseguem parear muito melhor, então você consegue ter 2 pairings, às vezes um mob, 3 pessoas, 4 pessoas faz muito sentido em algumas situações, principalmente de urgência. Então, times ainda menores, 4 desenvolvedores, 5 desenvolvedores, fazem muito sentido para agilidade, assim, em praticamente todas as plataformas, todas as práticas, assim, não apenas o Scrum.
Eu gosto de brincar que time Scrum é igual futebol de quinta série, todo mundo junto com a bola, né? Então, justamente para não ter essa divisão, inclusive de disciplinas, e eu também costumo comparar o início da sprint como um grid de motocross, né? Todo mundo larga junto, né? Para não ter primeiro o analista de negócio, escreve, detalha a história de usuário, depois o analista de QA vai escrever os scripts e testes, depois o desenvolvedor vai codificar, não, todo mundo larga junto e todo mundo tá junto da bola. Porque se você coloca 3 pessoas para analisar o negócio junto ao PO, o primeiro vai entender em torno de 70%, o segundo 80%, o terceiro 30%, 50%. Só que o 60% que o primeiro entendeu está dentro dos 50% que o segundo entendeu, e juntos os 3 entenderam 100% do negócio. Então é legal o time sempre junto, e não essa de igual era no preditivo, né, da pessoa fazer análise de negócio e ela entender um ponto, depois vir pro analista de QA para fazer o test case, e aí vai, e aí quando você vê no final era desenvolvido aquilo que não tinha sido pedido.
Maravilha, André. E de quebra você ainda tá com silos de conhecimento, né? E garante que quando der algum problema naquele artefato, se der algum bug, tem muito mais pessoas disponíveis para estarem tendo uma pronta resposta. E é muito, muito bom trabalhar com times pequenos.
O sujeito é, eu estou de juiz aqui. Você jogou, bateu a bola no juiz. Isso não pode, mas automaticamente a gente, pela justiça do jogo, a gente dá essa bola de novo pro time que estava atacando, em forma de scrum.
Então, quando tem uma intervenção médica também, né?
Ou quando a gente tem alguma intervenção médica e o juiz tem que parar o jogo, e a volta desse jogo vai ser pelo método do Scrum também.
Eu acho que entra agora... pode entrar numa pergunta que seria: como que vocês veem o mercado hoje do Brasil, na maioria o Brasil, né, em relação ao Agile, e quanto que as empresas têm de maturidade da metodologia sendo aplicada hoje?
Eu tive experiências muito ruins já com a aplicação de Scrum. Em geral, empresas mais verticais, é muito difícil. Sim, a gente consegue ter a nível interno no time uma agilidade, mas a gente sempre tem um blocker da cascata em volta, assim. Startups, para mim, especificamente, tem sido uma experiência muito boa, porque tem uma gestão diferenciada, tem uma proximidade com o C-level diferenciado, e isso faz com que a gente consiga não apenas implantar com uma aderência muito boa, mas se precisar, desmonta o carrinho e coloca outras práticas de agilidade com uma velocidade muito, muito interessante. E os próprios desenvolvedores que que estão nesse meio são mais receptivos e abertos a esse tipo de mudança. Então, essa é a minha experiência, assim. Participando das últimas conferências da Agile Brasil, eu noto uma tendência parecida, assim. Eu vejo uma PM boxização do Agile, né, que eu entendo completamente. É uma tentativa de abraçar algo que está dando muito certo, mas eu tenho bastante ressalvas com relação à efetividade real em grandes corporações que têm uma estrutura organizacional mais rígida, sabe?
Eu defendo bem a bandeira de determinadas metodologias, né, como Scrum, o próprio Kanban, enfim, mas eu tenho sentido um pouco do mercado brasileiro uma certa divisão em defender framework do que ser agile, do que entregar valor, tá? As pessoas agora estão mais preocupadas em criar instituições certificadoras, em ganhar dinheiro com treinamentos agile, XYZ, agora todo mundo virou enterprise agile coach, da noite pro dia as pessoas viraram Scrum Master sem ter uma determinada vivência, né? Pato novo não dá mergulho fundo. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam vivenciar mais, ter bastante sprints nas costas para poder realmente bater no peito e falo, eu executo um framework que dá certo. Então, a minha preocupação no Brasil está sendo essa, tá? Dessa oportunidade de negócio que as pessoas estão vendo na venda do meio, que seria o framework, do que na preocupação em entregar valor para o cliente. Eu, André, eu prefiro muito mais entregar valor para o cliente com a metodologia XYZ, não importa qual. Parece aquelas brigas de desenvolvedor .NET com desenvolvedor Java do passado, enfim. Então, eu acho que a gente tem que acordar no mercado em relação a isso e entregar mais valor. Essa é a minha preocupação.
Eu acho que vai bem de encontro com o que eu vejo também. Eu queria só adicionar algumas coisas. Eu vejo que a maioria dos casos em que a gente tem problemas com o Agile não é o Agile, mas sim as pessoas que não estão sabendo aplicar o Agile. Então, é exatamente aquilo que a gente conversou aqui. Pô, pra que que eu tô fazendo uma reunião de retrospectiva se eu não vou usar aquilo pra nada? Se eu não vou criar uma task, eu não vou criar uma ação daquele problema que foi levantado, daquele comentário que foi feito por um desenvolvedor, daquele comentário que foi feito por alguém que tava passando por alguma dificuldade e não conseguiu solução. E também o pessoal não pega as informações do que tá sendo bom. E aí você acaba perdendo o fio da meada e não consegue progredir na aplicação do Scrum, que seja. E aí você acaba não conseguindo ir pra frente com uma coisa que poderia dar muito certo no time.
Agile sem autonomia não é agile, né? Se você não empodera as pessoas que estão ali com a mão na massa, você não vai conseguir avançar.
Show de bola! Pessoal, antes da gente encaminhar para o encerramento, a gente tem pergunta de patrões aqui sobre um assunto que a gente acabou deixando para trás. A Iana, que já gravou aqui com a gente, gravou o episódio da season finale da temporada passada, nossa querida patrocinadora no PicPay. Seja você também um patrocinador. picpay.me/podtag, dê uma grana lá pra gente e mande pergunta pra gente no ao vivo. Ela mandou aqui uma pergunta sobre Scrum Masters. Como mostrar pra um time de desenvolvimento, desenvolvedores principalmente, que o Scrum Master não é um gestor de equipe? E de que maneira isso pode ser apresentado sem conflito e tal, né? Porque a gente falou que o papel de gerência de pessoas é disseminado na prática no time Scrum dentro da própria equipe, né? Você vai ter internamente dentro da equipe seus líderes, os seus coordenadores, ou whatever, né? Seja qual a estrutura que a empresa tenha, né? Mas o Agile, todos esses papéis, ou o Scrum, né? Todos esses papéis, eles são laterais, né? Ninguém é chefe de ninguém. Como apresentar isso para as equipes que estão iniciando no Scrum sem gerar conflito?
Eu vejo que é essencial do próprio Scrum Master, né? Conseguir ter essa desenvoltura de se colocar como facilitador e não como decisor. Como que engaja a pessoa a colaborar, engaja a pessoa que às vezes tem dificuldade em tomar decisões e galga aquele caminho para que a pessoa consiga desenvolver essa habilidade. Eu vejo o Scrum Master em si como bem central em passar essas mensagens para o time reiteradamente e se tirar do holofote como decisor, se colocar no holofote como facilitador.
Existe um antipadrão aí no mercado que está acontecendo, né, de alguns Scrum Master ainda ter essa sensação de microgerenciamento, né? Às vezes até por ego, enfim. Então, a primeira coisa que tem que se pensar é que isso já é um passado ultrapassado. A gente falou sobre isso nesse podcast hoje por diversas vezes, sobre gerente de projetos tradicional, enfim. Então, quando ele se coloca na posição, como eu falei, né, de um líder servo, né, né, ele serve ao time, né, como até cito o Barry Hovering, né, nas oito competências, né, do Scrum Master, quando ele acaba aplicando isso na prática, ele acaba realmente mostrando para o líder, né? Então, para o time. Então, eu tenho o líder servidor, vou fazer um papel de coach, né, com o foco de disseminar o mindset dos comportamentos, né? Eu vou servir como um facilitador entre a comunicação do time com o PO, com quem quer que seja, como até mesmo um professor, assegurando que o próprio Scrum seja realmente executado. Eu vou ter a mentoria aí para o time e o removedor de impedimentos, mas principalmente um agente de mudanças, né? Quando ele promove isso, eu acredito que ele consegue mostrar para o time que ele não é um gestor, de que ele é uma pessoa que vai estar sempre ali parceira do time para resolver o que eles necessitarem. E aí a coisa funciona, cara, que é uma beleza. Pode ter certeza disso.
É, exatamente. Eu acho que o papel do Scrum Master é muito mais de ouvir do que de ser ouvido, né? Ele vai ali para realmente tirar o blocker, resolver o problema. Às vezes só ouvir a solução que o cara vai dar, ele fala, olha, eu tenho esse problema, mas eu acredito que desse jeito funcione. Ele fala, não, beleza, pode fazer. Eu só vou comunicar quem precisa comunicar, às vezes precisa comunicar o PO, que vai ter alguma mudança. E é uma pessoa que vai facilitar o meio campo, né? Uma pessoa que... Ela não tá ali pra te ferrar, cara. Ela não tá ali pra ouvir tua daily e chegar pra você e falar assim, você não tá trabalhando, não é esse papel do Scrum Master. Esse é um equívoco que ocorre muitas vezes em muitas empresas, né?
É isso aí.
Então, pessoal, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui com a gente. O papo foi super bacana, rendeu bastante, hein? Mais de uma hora, hein? Partindo aqui para o encerramento, deixo um momento aqui para vocês, se quiserem deixar algum link de contato, redes sociais, algum projeto que vocês façam aí, que vocês querem aproveitar e disseminar para a galera e mandar uma mensagem final aí de paz e de esperança para todos.
Bacana, eu tô com um projeto de doar meu tempo para pessoas que queiram tirar a certificação agora Scrum Master de forma totalmente gratuita, tá? Vai depender só da minha disponibilidade realmente. Então, quem quiser entrar em contato para pegar um pouquinho disso, o meu LinkedIn é André Pinheiro, bem tranquilo para me achar. E como eu falei, eu trabalho no Equivia, então vai ficar mais tranquilo de me achar nessa rede social.
É verdade, porque eu pus André Pinheiro aqui no Google, eu achei uns 200 já. Tá difícil.
Até jogador de futebol tem.
Eu ia comentar isso mesmo, que eu botei no LinkedIn aqui, André Pinheiro Scrum Master, foi o primeiro que apareceu.
Olha lá, viu? Tá indexado já no Google.
Tá indexado.
Maravilha, pessoal. Agradeço bastante pelo convite, gostei demais, assim, do papo. Foi super divertido aí. Deixo meu LinkedIn, Luciana R. Santos, e meu e-mail se quiser entrar em contato, dúvidas, qualquer assunto relacionado à agilidade, podem entrar em contato comigo, luciana.santos@holist.com.
Show de bola. Quer dar tchau aí, Gilberto, Diego?
Eu quero dar tchau. Tchau.
Isso que é agilidade.
Isso aí, o negócio é sucinto.
Não, é isso aí. Valeu, galera.
Essa daily tá muito demorada.
É isso aí, pessoal. Obrigado por estarem ouvindo. Vou aqui quebrar minha história de 5 pontos em 3 histórias de 3 pontos aqui e tocar minha vida.
É nóis.
Isso aí, querido ouvinte. Obrigado por ter ouvido mais esse episódio aqui do PodTech. Continue com a gente e você vai ouvir os recados da semana agora. Ainda não acabou, hein? Abraço. Digam tchau. Tchau.
Tchau, galera. Falou.
Tchau.
Valeu.
Valeu.
Você que não saiu aí da cadeira e decidiu continuar nos ouvindo, saiba que você pode fazer parte do nosso querido time do PicPay, aquele apoio maravilhoso dos VIPs no nosso podcast.
Isso, agora é a hora que a gente tem que gritar PicPay, Laila. PicPay!
Por enquanto, você sabe, o único plano que está ativo aí é o Plano Júnior, que dá acesso aqui ao canal privado aqui no Discord. É um canal que não aparece para os outros membros da comunidade, porque ele é muito movimentado, a galera fala muita besteira. Basicamente, tudo aquilo que a gente tem vergonha de falar no canal principal, a gente fala lá nos VIPs. Você tem também direito de ouvir todas as gravações ao vivo e interagir por chat. Então, no dia das gravações, você recebe ali o link, pode acessar, opinar, ouvir, mandar suas dúvidas, interagir com os convidados, trocar ideia. É muito maneiro. Também, se quiser depois do episódio, pode ligar o microfone, bater um papo aí, dar sua opinião. E no final de cada temporada você tem uma participação especial, seu nome citado na temporada, ou que nem nós fizemos aí uma surpresa no último episódio da temporada passada, nós convidamos os nossos patronos a participar. Quem sabe aí você possa participar de novos episódios, não podemos dar spoilers, mas a sua participação com certeza vai acontecer se você for um patrão do PodTag. Então, para você acessar e participar a partir de R$5 por mês, você acessa podtag.com.br/apoie.
Jogue dinheiro na tela e caia na nossa conta.
quiser pode transferir. A minha conta é no Banco Inter, é agência 0001, dígito 9. Não, não.
E sabe, querido ouvinte, que mandar dinheiros para a gente, apesar de a gente adorar isso, e a gente quer que todo mundo mande dinheiro para a gente, faça isso, mande dinheiro para a gente. Mas, por acaso, caso você não possa, ou mesmo que você possa, é importante para a gente também movimentar a nossa comunidade. Então, a gente deixa o convite aberto aqui para você participar da nossa comunidade no Discord. Se você é ouvinte antigo, você sabe que a gente estava no Slack, a gente fez uma migração recente para o Discord, tá muito legal. A gente tem canal sobre tudo lá, cara. Tem canais da comunidade, tem canal de áudio para todo mundo bater papo, tem canal que todo mundo só fala inglês, tem canal de spoilers de Game of Thrones e vai ter de Avengers essa semana também. A gente tá gravando aqui no dia da estreia.
Alô?
Eu já deixei esse canal mutado, porque eu só vou assistir sábado, só vou desmutar ele sábado. E, né, tem canal para todos os gostos. Eu acho que a comunidade do Discord tá bem movimentada, tá bem legal. Tem, obviamente, os canais técnicos, ali onde o pessoal troca ideia, pede ajuda, pede dica, troca uma ideia legal ali, compartilha bastante coisa interessante também. E é isso, fica o convite.
Você tá bem louco.
Tá bem louco, leite.
Empolgante.
Fica o convite. Acesse podtag.com.br e no canto superior direito vai ter o link lá, comunidade do Discord. Clica lá que você vai ser levado para nossa comunidade que não tem volta.
Só vem, galera. E as hashtags da semana? Os comentários de feedback sobre os episódios. O Mike sobre o episódio Code Review. Parabéns pelo EP, galera. Na minha opinião, PodTag era meu top 3 podcast tecnologia, mas ultimamente, pelo padrão dos EPs, estão no meu top 1.
Uhul! Olha só!
Referente à tecnologia. Parabéns mesmo.
Olha só aí, ó.
Olha lá, que responsabilidade, hein, bicho?
Só vem, Mike.
Passamos o Evercast.
Tecnologia com a gente mesmo. E a Maile Santos também no Discord sobre o episódio Code Review. Podcast 3 de 1, massa, galera. Muita coisa pra absorver. Qualidade absurda do podcast, hein? 100. 10 não, 100.
100. Olha só, emoji de 100.
Emoji de 100.
Muito 100.
Aí, emoji de 100 pra Milo.
Isso aí, comentário nota 100 também.
E a Carole no Castbox sobre o episódio de histórias de entrevistas. O final foi o melhor momento. Esse final é onde a gente dá aquelas dicas marotas, então sempre fique até o final. Eu comecei a ouvir por causa desses conselhos, hahaha. Quanta história maluca, ainda bem que ainda não passei por nada disso.
Não, você tem que ler como ela escreveu, é xau chua.
Deve ser uma comida árabe.
É tipo shawarma, né? Mas falando sério, esse episódio foi muito maneiro e a gente, caso você não lembre, né, ouça novamente o episódio, esqueci qual que é o número, mas procura lá, histórias de entrevistas, foi com o Dev na estrada.
E fique até o final pra ouvir as dicas.
Isso, a gente tem umas dicas marotas ali.
Off-tag número 04, foi no episódio 6 da segunda temporada, lançado no dia 11 de fevereiro de 2019. Ah, informação aqui, primeira mão.
Valeu pela informação, Rogerinho. Fica o convite, você é ouvinte novo que tá chegando no podcast, pelo Collab Code, tá chegando pela Rocket City, chegando pela Impulso, ou chegando simplesmente porque você estava entediado no trabalho e procurou um podcast pra ouvir, fica o convite pra você ouvir os episódios antigos. A gente tem 3 temporadas aí, mais de 50 episódios aí, que é cheio de conteúdo relevante a qualquer momento da sua vida.
Nos vemos semana que vem com mais um episódio, com esses hosts maravilhosos que nós tanto amamos, e pra essa comunidade maravilhosa que sempre nos recebe com os braços abertos. Nos vemos naquele episódio madeiraço. Tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.